9 horas, 11 minutos. Vamos lá então conhecer um pouco melhor o nosso corpo humano, sempre com uma ajuda do professor Luís Sancho. Doutor Luís, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, obrigado. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, o que preparou para nós hoje?
Ora, ainda temos alguns assuntos pendentes, não é? De ontem, do antigênio e o anticorpo. E a progressão linear e a progressão geométrica, embora isso seja mais matemática do que propriamente saúde, mas é um daqueles exemplos em que a matemática dá uma grande ajuda à saúde. Muito resumidamente, a progressão linear ou aritmética, vamos imaginar, Maria João, um casal tem 2 filhos, cada um desses filhos, quando chegar à idade própria, terá os seus 2 filhos, e assim sucessivamente. Ou seja, o aumento é gradual, é linear, é muito fácil de representar num gráfico com uma linha. Agora, vamos imaginar que a primeira geração tem 2 filhos, a segunda geração, a cada um, a segunda geração já tem 4 filhos cada um, a quarta geração já tem 8 filhos cada um, a seguinte tem 16, a seguinte tem 32, ou seja, o aumento é muito mais rápido e muito mais acelerado. E, portanto, aí nesse caso temos uma progressão geométrica. A curva, aqui já não falamos de uma linha reta num gráfico, mas sim de uma curva inclinada para cima. É o que muitas doenças têm estas têm modelos de propagação assim, e que depende muito do grau de contágio delas. O nosso querido, salvo seja coronavírus, é extremamente contagioso e, portanto, a probabilidade de uma pessoa contagiar várias outras, e não apenas uma ou duas, é muito alta. E, portanto, por isso é que a progressão do vírus tem sido geométrica, enquanto que outras doenças menos contagiosas têm uma progressão muito mais lenta, muito, diríamos, mais linear. Isto, muito resumidamente, claro. Há, claro, modelos matemáticos próprios para isso e que são muito úteis na epidemiologia, que é a ciência que estuda as matemáticas da saúde, das doenças e dos contágios, etc. Em relação ao antigênio e anticorpo, estamos a falar do sistema imunitário, isto é, da capacidade que o nosso corpo tem de resistir a coisas estranhas, a maioria das quais provenientes de fora do nosso próprio corpo, embora nós também tenhamos antigénios próprios, coisas que são nossas. Então, um antigênio é uma molécula, uma parte de uma molécula, que funciona como um ativador do sistema imunitário. A presença do antigênio vai causar uma resposta imunitária em maior ou menor grau, conforme a gravidade ou entendida, e conforme a quantidade. Só para dar uma ideia, por exemplo, se estivermos a falar de um antigênio que causa uma alergia, normalmente falamos de um alergênio, mas o princípio é exatamente o mesmo, porque o que está acontecendo numa alergia é que uma molécula que não devia causar uma resposta imunitária, causa. E a pessoa tem os sintomas associados à alergia, claro, com gravidade e intensidade diferente, não é? De pessoa para pessoa e de alergénio para alergénio. O anticorpo é uma proteína que o corpo produz, nomeadamente os chamados linfócitos B, e que funciona como uma grande, importantíssima molécula de proteção na resposta imunitária, e que ataca os antigénios e, mais importante do que os antigénios em si, as células ou os agentes que estão por trás do antigénio. O anticorpo é muito específico, é produzido para cada antigênio e, por isso, às vezes demora algum tempo a ser produzido. Mas depois de ser produzido, fica lá registada uma memória que, quando nós tornamos a encontrar aquele antigênio, então o anticorpo é produzido de uma maneira muito mais rápida. O princípio, a utilidade das vacinas é exatamente esta, é dar-nos uma forma suavizada do agente patológico ou mesmo só do seu antigênio. Como é uma forma muito suave ou danificada, ou mesmo células mortas em alguns casos, o corpo vai conseguir reagir e produzir os anticorpos. E quando efetivamente o bicho a sério aparecer, o corpo tem a capacidade de produzir os anticorpos e, portanto, combater de forma muito mais eficaz a doença. E eu repito aquilo que já dissemos em várias ocasiões. As vacinas são provavelmente a coisa que mais vidas tem salvado nos últimos anos, desde a sua concepção no século XIX, pelo Edward Jenner, um médico que olhou para as meninas que ordenhavam as vacas e percebeu que elas tinham uma forma muito mais suave de uma doença altamente mortal, que era a varíola. Ele percebeu que essas moças tinham uma forma muito mais suave, a que nós chamamos a rubéola, e que é muito menos mortal, apesar de tudo, mesmo sendo uma doença séria. E ele começou a perceber, será que estas duas doenças estão relacionadas? E o facto destas mulheres apanharem esta doença por andarem a ordenhar as vacas, as protege da varíola? E a partir dessa interrogação, ele fez uma série de experiências em que efetivamente verificou que isso era verdade. O vírus da varíola é primo do primo da rubéola e aliás... É uma família muito alargada, a zona, o herpes, aliás, a família do vírus chama-se mesmo herpes, portanto, tudo aquilo que meta herpes fazem todos parte da mesma família. Só que, pois, há aquelas versões mais suaves, que nos causam incómodo, que nos causam doenças mais ligeiras, e havia aquelas que causavam doenças muito sérias e matavam muita gente, como era o caso da varíola. Hoje em dia a varíola está praticamente extinta. Foi, aliás, a primeira grande doença que a humanidade conseguiu extinguir em termos práticos.
E é assim, de segunda a sexta-feira, com o Dr. Luís Sancho, professor na Escola Superior de Saúde de Aveiro, para aprendermos sobre o funcionamento do nosso corpo humano. Professor, não lhe vou pedir um resumo hoje, vou pedir-lhe antes a opinião, antes de deixá-lo ir embora, no que diz respeito às vacinas. Uma das notícias que marca a atualidade hoje diz-nos que a vacina portuguesa contra a Covid, os testes começam agora em outubro, e uma farmacêutica chinesa diz que a vacina contra a Covid-19 estará pronta no início do próximo ano. Comentários.
Perdão. Comentários. A corrida para a vacina tem sido fantástica. Aliás, eu vi alguém fazer um comentário, ou vi este comentário. É a primeira vez na história da humanidade que temos uma corrida científica em vez de uma corrida às armas. Não é bem assim, mas efetivamente temos que nos alegrar que efetivamente nós conseguimos mobilizar toda a gente, uma grande parte da comunidade científica para resolver aquilo que é um grande problema. Haver várias vacinas em desenvolvimento não é mau, muito pelo contrário, é ótimo, porque efetivamente só com muita investigação, só com muitas experiências, só com muitos resultados laboratoriais é que nós efetivamente conseguiremos entender se alguma destas vacinas, algumas destas propostas, efetivamente funciona e é segura. Como imaginam, um medicamento, e uma vacina é um tipo de medicamento, tem um conjunto muito apertado de regras e de processos procedimentos que tem de seguir para ser aprovado. E mesmo assim, nós sabemos que há pessoas que pontualmente desenvolvem reações. Agora imaginem o que seria se acelerássemos um medicamento ou a vacina às três pancadas para ver se lidamos com um problema. Corremos o risco de criar um problema maior.
Ou vários, não é?
Ou vários. Portanto, seja a portuguesa, seja a chinesa, seja a russa, seja a americana, seja a inglesa, seja qual for, é claro que quem inventar a primeira vai ter muito prestígio, mas não quer dizer que seja a melhor. E a ciência vai, obviamente, progredir muito depois de começarmos a fazer, depois de termos estes testes feitos e de começarmos a administração em voluntários. Uma das críticas que tem sido feita às vacinas que, entretanto, já dizem que já surgiram é exatamente a forma como, apressada como estes testes têm sido feitos. Veremos as suas consequências. Eu, pela minha parte, só posso saudar sempre todos os progressos médicos, mas também admito que vou esperar com toda a paciência o aparecimento de dados que comprovem que as vacinas são minimamente seguras.
Só o tempo dirá, não é?
Exatamente, e é muito bom, é fantástico, eu acho que tenhamos uma empresa de Cantanhede, que enfim, é conhecida dentro do meio pela sua aposta na biotecnologia, mas acho que é uma excelente mostra de que também faz muito boa ciência em Portugal e temos boas empresas a trabalhar nesse âmbito.
Sem dúvida. Dr. Luís Sancho, só nos resta, como sempre, agradecer a disponibilidade. Hoje, desejar-lhe bom fim de semana e marcar novo encontro aqui na Terra Nova na próxima segunda-feira.
Com todo o gosto. A todos os nossos ouvintes também um ótimo fim de semana, sempre respeitando as regras e em segurança. E cheios de saúde.
Esta intervenção do Dr. Luís Sancho, tal como todas as outras, fica disponível para ouvir quando quiser, quando lhe apetecer, quando puder, em terranova.pt. Agora 9 horas 24 minutos. One night to be confused, one night to speed up.